Amém, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É sempre uma alegria e um privilégio, também muita responsabilidade estar aqui, né? Hoje de manhã o Jean falava sobre isso. Eu quero muito agradecer ao Senhor e que os nossos corações estejam envolvidos naquilo que o Senhor já tem nos falado, né? Desde que nós iniciamos o culto, o Senhor já tem falado a nós e que o nosso coração esteja bem envolvido nessa palavra que já tem sido proclamada com o tema adoração como estilo de vida. Os nossos irmãos que aqui já estiveram, né, nossos irmãos seminaristas, a irmã Joyce na quinta-feira, hoje de manhã o irmão Jean, tem trazido para nós um pouco dessa temática, o que a Bíblia nos fala nos vários textos que nós temos relacionados, né? E nós estávamos aqui com os irmãos do ministério e eles estavam falando e cantando as músicas, a Ana também ministrando. E essa semana, dia 22, é o dia do músico batista, né? Então, sempre que a gente lembrar, a gente esteja orando pelos nossos irmãos, né? Pelos nossos queridos que têm essa responsabilidade com a música da igreja. Aqueles que, desde que eu cheguei aqui, têm abençoado. Quantas respostas o Senhor já me deu através dos louvores, inclusive a decisão de permanecer aqui, né? Eu lembro que em 2021, quando os irmãos cantaram a música Casa, foi assim, para fechar que realmente era o tempo de permanecer aqui na Sibiluz. Então vamos orar lá no dia 22 de novembro, lembrar daqueles e daquelas que têm dedicado, né, suas vidas para ministrar ao Senhor. E nós vamos assim, temos trabalhado vários textos, né, nesse tempo, temos falado de uma igreja irresistível, né, características da igreja que arranca aplausos do céu. E aí quando eu penso nesse cenário, né, uma igreja que arranca aplausos do céu. O texto, um dos textos bem conhecidos, né, que é o texto que a gente vai conversar um pouco sobre ele na introdução, é o Salmo 150, versículo 6. Salmo que esteja você há pouquinho tempo, há muito tempo, é um salmo que geralmente ele é utilizado, é lembrado para falar de louvor e adoração e um chamado. Diz assim: tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Vamos repetir? Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Uma versão diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então, aí nós já vemos que o primeiro chamado, tudo que tem vida, louve não a qualquer pessoa, mas o Senhor. E como falar, então, de adoração como um estilo de vida na sociedade atual, onde não faltam pessoas e locais de adoração? Há ídolos, né? Alguns tão minuciosos que acabam por minar a nossa a fé cristã. Alguns estão sendo cultuados e adorados como forma, como um instrumento da própria fé cristã. Nomes, ritos, formas de fazer acima do próprio Deus que se revela na Bíblia. Tem uma literatura... Obrigada, irmão. Um livro que eu gosto muito e eu deixo aqui também como indicação de leitura é Falência dos Deuses, né? Quando o autor, esse autor, ele é um físico nuclear cristão e ele, nesse livro, ele vai dizer que como que na sociedade atual, né, a falência dos deuses, ele afirma que o descarte do próprio Deus, ou seja, descartar o próprio Deus, é descartar a revelação de Deus bíblica. Na verdade, é o descarte da característica mais peculiar da modernidade. E isso tem aberto caminhos para o surgimento de novos deuses. Para existir adoração, tem que ter alguém a ser adorado. Então, é um livro assim, belíssimo. E aí ele também vai citar um novelista da época que observou que quando nós, seres humanos, né, nos voltamos as costas para Deus, na verdade, a gente não deixa de acreditar em Deus. Na verdade, as pessoas vão acreditar em tudo, né? Se não há crença no Senhor Deus, né, dentro da proposta bíblica, as pessoas vão acreditar em tudo. Tudo é verdade. Tudo deve ser adorado. Tudo deve ser até glorificado. E é importante que no caminho desse autor, também teólogo, né, ele também é um missionário, né? Ele, a formação dele inicial é físico-nuclear, ele trabalhou muitos anos nessa área e ele trabalha estimulando lá no Sri Lanka, né, estudantes e profissionais a afirmarem a sua fé dentro dos seus locais de trabalho, dentro das suas faculdades, dentro das suas escolas. E ele tem esse livro, Falência dos Deuses, ele é muito interessante em que ele fala sobre essa questão da fé, da ciência e quais são as alternativas que têm sido colocadas como perspectiva de adoração. Então, se você tiver curiosidade, depois eu posso dar mais detalhes, né? E aqueles que quiserem, né? Eu sou um pouco ciumento com os meus livros, mas eu posso emprestar também, né? Porque a gente tem aqui que compartilhar aquilo que o Senhor nos dá. Então, se distanciar do Criador leva-nos a sem contestação, à adoração até de nós mesmos. E isso sem perceber. E esses são os caminhos produzidos quando a gente se afasta do próprio Deus. E aí o texto que nós vamos utilizar, e aí como o Espírito Santo nos fala, é o texto da abertura desse culto, que é o texto de João 4, versículos 23 e 24. E a gente vai fazer a leitura novamente desse texto. Quando a irmã Helena leu, eu falei, oh, glória a Deus, como o Senhor, ele realmente trabalha. E a gente conversou sobre tantas coisas essa semana, mas não conversamos sobre isso, né, Elaine? Então vamos abrir nossas Bíblias lá em João, capítulo 4. Então você pode também olhar na projeção da igreja. Diz assim o texto: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. São estes os adoradores que o Pai procura. Senhor, muito obrigada por tua palavra, mais uma vez lida, mais uma vez direcionada ao nosso coração, mais uma vez, ó Deus, nos levando a pensarmos e a olharmos para o Senhor. Senhor, eu quero nesta hora continuar pedindo que o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento seja levado cativo a Cristo, de forma que nada nos atrapalhe nesta hora a ouvirmos a tua voz. Fala conosco, Senhor, como o Senhor já tem falado, que os nossos ouvidos não estejam trancados, fechados àquilo que o Senhor tem a nos dizer. E ainda, ó Pai, diante de um texto conhecido, a tua palavra sempre se renova, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós vamos nos detemos agora, que é o João capítulo 4, a semelhança dos evangelhos, né, esse livro onde o texto está, o evangelho de João, ele vai nos propor contar a história das origens, o ministério, a morte e também a ressurreição de Jesus. Então, é importante a gente entender o local, né, o lugar onde está o texto que a gente vai conversar sobre ele um pouco esta noite. Então, o Evangelho de João, ele tem uma estrutura que é uma estrutura básica, que parece simples, até que quando a gente medita no Evangelho de João, que a gente vai caminhando, lendo sobre o ministério de Jesus, sobre os feitos, a gente vê que é um livro que carrega uma profundidade. É como se fosse uma complexidade vestida de simplicidade. Por isso que há muitos escritos, muitos estudos acerca do Evangelho de João, tal qual a sua magnitude, assim como toda a Bíblia. Mas esse também é um evangelho que traz para nós algumas questões que a gente vai ressaltar também. Então é nesse livro que está o texto de hoje, né? Ainda há uma discussão acerca da escrita, do autor, mas é nesse livro que nós vamos nos deter hoje. Então o texto que nós lemos, ele é um texto que ele é o final do encontro, né, de Jesus com uma mulher samaritana. Começa lá no início, né, quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que ele não batizava, e sim aos seus discípulos, e aí dá toda a trajetória, que ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Então, esse versículo 4 é o anúncio do que ia acontecer nessa passagem, nesse... É como se fosse um caminho que Jesus ele estivesse passando. Então ele chegou a uma cidade, lá no versículo 5 diz que ele chegou nessa cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E aí a gente vai lá para o Gênesis, né? Lembrar dessas terras que Jacó dera ao seu filho José. E aí que Jesus, cansado, mostrando assim a sua humanidade, teve sede. E nesse momento eu vou lembrar de beber água que o irmão trouxe para mim. Ele teve sede e aí ele para nesse diálogo que nós vamos. Então, e aí quando ele para nessa fonte, ele estava cansado, ele assentou-se a essa fonte e era quase a hora sexta. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então, Jesus ele vai desenvolver um diálogo com essa mulher em um poço, contrastando todas as questões referenciadas aí. Porque o próprio texto diz lá no versículo 9 que os judeus eles não tinham um relacionamento com os samaritanos, né? Por uma questão política, religiosa. Eles não tinham essa afinidade. E tinha também uma questão crucial, que era uma mulher, né? Então, Jesus sendo judeu, falando com uma mulher samaritana. Então, tinha uma dupla questão na vida dessa pessoa. Então, a gente já vê Jesus aqui, nesse contexto, quebrando várias questões, vários paradigmas à época, nesse diálogo que vai trazer vida, né? E aí, Jesus respondeu. Olha, disse a mulher, mas como sendo tu judeu, me pedes a mim, que sou mulher samaritana? Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás, e ele dará água da vida. Disse-lhe a mulher, Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Onde tem essa água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, e bem assim os seus filhos o seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. E ela respondeu, não tenho marido. Disse Jesus, tens razão em dizer que você não tens marido, pois já tivesse 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem, que de fato já chegou, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aí vem o texto, vem a hora. E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Uma das questões também que nós já temos tratado aqui na nossa comunidade é que o conceito de adoração, e aí um conceito simples, na verdade, um conceito que aí você vai encontrar em quaisquer dicionários, né, da nossa língua portuguesa, mas diz que adoração é culto que se rende a alguém ou algo que se considera uma divindade. É uma homenagem, é uma submissão. E aí nós temos nesse texto esse chamado. Algumas verdades que a gente pode entender aqui. Primeiro, que Jesus estava dizendo àquela mulher, vem a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Pode ser que nós ainda, muitos de nós ainda estejamos presos que a adoração é um lugar, apenas um lugar. E aí ele está também, Jesus está no diálogo com a mulher samaritana, ele está chamando a essa mulher e nos chama a nós também a uma visão mais profunda dessa adoração e desse lugar de adoração. Nesse diálogo com Jesus, primeiro, a pessoa no nosso Jesus ele trava um diálogo com alguém que ele sabia exatamente quem era. Então ele estava conversando com aquela mulher e ele sabia quem ela era, ele sabia o que ela já tinha feito, ela sabia da sua vida de relacionamento, sabia da sua atuação ali, e ele continuou esse diálogo com ela. E quando ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Senhor procura tais que assim o adoram, ele está dizendo para uma pessoa que ele sabe quem é. Uma pessoa que tinha lá todas as suas imperfeições, toda a sua vida, que não era uma vida que estava dentro de uma regra social. Mas Jesus chama aquela mulher e a acolhe e diz para ela, olha, nem aqui, nem em Jerusalém, mas de fato, a hora já chegou, que nem neste monte, nem em Jerusalém, né? Mas a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aí a gente lembra lá do Salmo inicial, que diz tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Ou toda a vida que tem fôlego louve ao Senhor. Parece redundante, né? Vida que tem fôlego. Se há vida, há fôlego. Mas na verdade é uma forma também do texto enfatizar que a adoração ela acontece no contexto de uma vida viva, né? Hoje até de manhã o irmão Jean dizia que não tem como, né, esse ambiente de adoração ter tristeza. E a irmã Elaine resgata isso. Então, primeiro, a gente precisa pensar quem é essa pessoa que está nos chamando à adoração. E aí, a despeito de qualquer proposta de adoração moderna, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que tudo sabe, é o Deus que tudo conhece. Mas é o Deus que não tem uma necessidade da adoração, porque ele tem isso o tempo todo. Nos céus os anjos estão louvando o tempo todo. Então se eu e você não adorarmos a Deus, ele não tem uma necessidade disso. Ele não é uma criança, um menino mimado que quer atenção o tempo todo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas às vezes na nossa perspectiva de adoração, a gente acha que, não, eu estou fazendo um favor para Deus, porque eu estou adorando. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é digno de ser adorado. E ele é adorado, né, nos céus pelos anjos. Mas o texto traz para a gente algo interessante. Que o Pai, ele não está procurando a adoração. Ela uma consequência do verdadeiro adorador. Então o Pai procura adoradores que vão adorá-lo em espírito e em verdade. Então, irmãos, isso é tão profundo, lindo, porque um Deus que não tendo necessidade disso, ele chama a mim e a você a sermos adoradores que adoram com o coração, com a vida. E aí ele fala para essa mulher, olha, a gente tem sim um lugar de adoração, nós judeus temos, e somos referência nisso, mas não é nesse monte nem em Jerusalém, porque de fato já chegou. E aí ele amplia a questão que era tão cara, tão rica e tão importante, ainda o é, para o povo judeu, que é esse lugar de adoração. E Jesus, ele expande isso. E aí ele vai falar, né? Olha, que tem um lugar, ele existe, mas você precisa adorar o Pai em espírito e em verdade. E aí ajuda a gente a pensar que esse lugar de adoração, que essa adoração é uma adoração também que acontece no culto público, como nós estamos aqui. Então é um culto a Deus, né, que nós adoramos juntamente. Mas quando ele fala para ela... Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade, ele também está falando da nossa adoração individual. Dessa vida, dessa adoração como estilo de vida, que não tem como esse adorador que adora em espírito e em verdade não contagiar os espaços que está. que foi o que aconteceu com essa mulher. O que, que ela disse? Ela disse à mulher: eu sei que você é o Messias, o Cristo que vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E aí, nessa altura, chegaram os discípulos e maravilhados de encontrá-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que queres ou por que falas com ela? Então, deixando o cântaro, a mulher foi à cidade e disse ao povo: não tem como, diante da adoração de um coração que adora, não contagiar aqueles que estão ao redor. Porque a adoração ao Deus verdadeiro, ela vai mudar o meu olhar diante das coisas, diante das pessoas. E essa mulher, por exemplo, ela não escondeu de Jesus quem ela era, a vida que ela tinha tido. E ela falou: Senhor, eu não tenho marido. Ela falou: eu sei. Você já teve 5, o que você tem não é o seu. Ou seja, aquela mulher diante de Jesus, ela se desnudou a alma. E diante da adoração a Deus, não tem como a gente permanecer como a gente está. Talvez a gente, nos espaços que a gente está, estamos com as pessoas, nosso local de trabalho, a gente até pode de alguma forma fingir, ou aquele dia que você não está aguentando, que você está triste, mas você está ali rindo, brincando, para que ninguém descubra a sua condição. Mas diante do Senhor não há como. E como a adoração a Deus contagia o próximo, ela vai culminar em evangelização e testemunho, que foi o que aquela mulher fez. Agora, vocês imaginam essa mulher, que tinha todo o contexto social e geográfico ali, de ser uma mulher que inclusive ia em um determinado horário ao poço, possivelmente para não encontrar com outras mulheres, porque ela não era bem vista. E aí, essa mulher, ela volta e conta para todo mundo que encontrou o homem, que encontrou um profeta, que disse tudo que ela tinha passado e mesmo assim a acolheu. E é esse verdadeiro adorador que o Senhor nos chama. E diante do Senhor, a gente não precisa fingir, porque isso tem desdobramentos diante da sociedade. A igreja que arranca aplausos do céu é a igreja que, por adorar ao Senhor, por ter um coração puro, ela olha com sensibilidade para as questões da sociedade atual e atende ao chamado de Deus e vai falar sobre a esperança que há nele. É uma igreja que não se dobra. Como eu posso adorar o Senhor? Como eu posso testemunhar diante dessa questão? Assumindo as minhas mazelas. Para aquela mulher, a mazela, né, ou algo que afligia o seu ser, as suas emoções, a sua vida, é: não tenho marido. Mas pode ser que para mim, para você, é assumir diante do Senhor: sou invejoso, sou desleal, não sou generoso, não sou paciente. Quantas vezes, por não assumirmos aquilo que está no nosso coração, aquilo que até pode nos distanciar do Senhor, a gente perpetua um ambiente de mau testemunho? Porque se eu sou impaciente, eu não acho que isso é natural, eu não submeto isso ao Espírito de Deus. Se eu não sou generoso e eu acho que está tudo bem, e as pessoas, se alguém tem falta, que se vire como eu me virei, e a generosidade não entra no meu coração. Se tem uma questão acontecendo, eu acho que eu não tenho nada a ver com isso, porque cada um toma conta da sua vida, e na verdade é assim, mas tem questões que, como igreja do Senhor, como adoradores, o Senhor nos chama a sermos, a fazermos perguntas e a dialogarmos sobre as possíveis respostas na Bíblia. Pode ser que a sua mazela seja: não estou nem aí para quem está ao meu redor. Amanhã, por exemplo, é um feriado, né? A gente está até um pouco mais... Porque amanhã é feriado, né? Mas não é somente um feriado, né? É uma oportunidade de pensarmos que ainda hoje, século XXI, homens e mulheres negras são discriminados por conta da cor da sua pele. E aí, se eu não entendo disso, como eu, em dado momento da minha vida, também não entendia, é necessário que a gente se abra para isso, porque é triste demais você ficar provando o tempo todo que você é uma pessoa, que você tem uma dignidade por conta da cor da sua pele. Talvez não seja essa a sua realidade, mas é uma temática que o Senhor também nos chama, porque olha a diversidade da nossa comunidade. Olha para trás. Olha que diversidade linda a gente tem aqui na Cibiluz. Então, essa também é uma temática de um Deus que chama todos os povos. De um Deus que lá no Atos 2, tinham vários povos representados ali no dia da descida do Espírito Santo. E que a liderança da igreja, Tiago, o Níger, era um homem negro. Então, essa é uma das. Então, não é porque eu sou criança que eu não me importo com as questões relacionadas à infância, ao abuso infantil, às questões relacionadas à mulher, que ainda hoje ganha menos dentro de uma sociedade. Enfim, são tantas questões, mas que a adoração ao Senhor me auxilia a ver de maneira diferente e a amar as pessoas tal qual esse Cristo que amou essa mulher samaritana e disse: eu sei exatamente da sua situação, mas o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. É necessário para nós sermos verdadeiros adoradores que abramos o nosso coração para Deus. Porque talvez no culto público, os momentos de canção, que são maravilhosos, e a gente às vezes vou ouvir lá o culto, ainda bem que a gente tem gravado, que a gente pode lá, né, colocar lá na nossa casa, mas eles findam. O nosso relacionamento com o Senhor, não. Então, abre o coração para o Senhor e diga: Senhor, eu não tenho entendido na minha caminhada como ser um verdadeiro adorador. Pode ser que até hoje eu tenha achado que a adoração é somente um lugar, um jeito, um modo, e não algo que contagia, que está intrínseco ao meu ser. Que é honrar ao Senhor, submeter a minha vida ao Senhor, onde quer que eu esteja. Seja aqui no templo, seja na congregação, seja na minha casa, seja amanhã, no feriado, seja durante toda a semana no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha vizinhança. Senhor, ajuda-me. E é um chamado de Deus a mim e a você nesta noite, para que a gente adore ao Senhor em espírito e em verdade. E eu quero convidá-los nesta noite, né? E aí os irmãos do ministério já estão se achegando, a orar ao Senhor. E eu quero pedir que você tenha aí um tempo com o Senhor. E fale: Senhor, que eu entenda, que eu compreenda e que eu tenha um estilo de vida, que o meu amanhecer, o meu tomar café, o meu me relacionar, o meu olhar para o outro, o meu vencer aquela questão tão difícil que eu preciso vencer essa semana, que tudo isso expresse a minha adoração, o meu reconhecimento de quem o Senhor é e que isso seja contagiante onde quer que eu esteja. Senhor, estamos aqui. Tal qual, ó Deus, essa mulher samaritana. Somos fracos, limitados, temos as nossas mazelas. Temos algo, ó Deus, que vai trazer até um olhar de repulsa para as pessoas. Mas pode ser, ó Deus, que seja algo que está dentro de nós, que só o Senhor conhece. E eu quero pedir: Senhor, ajuda-nos, Senhor, a honrarmos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a admitir a nossa limitação, a nossa fraqueza que tem nos afastado do Senhor. E que nós, ó Deus, possamos, de alguma forma, todos os dias, entendermos que diante do Senhor as nossas máscaras caem. Porque o Senhor é o Todo Soberano, como nós cantamos aqui. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, com todo o poder, com toda a sua magnitude, nos ama e tem nos procurado para que adoremos ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, muito obrigada por esta noite, pela alegria e privilégio de saber, Pai, que sou amada apesar de mim. Que sou amada, ó Deus, apesar das minhas limitações. Mas que não permaneça, que eu não permaneça, ó Deus, desse jeito. Mas que a Tua que estar diante do Senhor, que a adoração ao Senhor, que o reconhecimento de quem o Senhor é, traga cura para a nossa alma, como trouxe, ó Deus, para a vida daquela mulher. Muito obrigada, Senhor, pela Tua Palavra, e que a Tua Palavra continue viva, eficaz em nossos corações, durante os dias da nossa vida na terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.